TV 24 e na TSF. Esta é mais uma Circulatura do Quadrado, um programa de debate com Ana Catarina Mendes, Lobo Xavier e Pacheco Pereira, que hoje querem refletir sobre as queixas de Rui Moreira, de que há uma tentativa de impedir candidaturas independentes nas eleições autárquicas, e também sobre a memória da Guerra Colonial, depois da morte recente do Tenente-Coronel Marcelino da Mata. Quem começa é Pacheco Pereira, e pergunto-lhe se o Presidente da Câmara do Porto tem razão quando acusa em especial o PSD pelas mudanças na lei que dificultam candidaturas independentes.
Tem toda a razão, e como este tema não é muito complicado, por dois motivos. Primeiro, porque a legislação é puramente partidocrática, ou seja, a legislação que foi aprovada sem grande debate pelo PS e pelo PSD dificulta as candidaturas independentes. É mal feita, foi feita apressadamente, é um caos, e implica que as candidaturas, por exemplo, de um Presidente da Câmara, no caso o Rui Moreira, mas de outros, ele precisa ter a maioria na Assembleia e para isso precisa também ter os Presidentes das Juntas, ou pelo menos uma parte dos Presidentes das Juntas. A legislação dificulta a apresentação de candidaturas para o município, o Presidente do município, e ao mesmo tempo para as diferentes juntas de freguesia, sob um nome comum e com a organização e o trabalho das listas comum e um logotipo comum. Isto é uma pura legislação destinada a defender os grandes partidos de uma forma burocrática, da competição de listas de independentes ou de listas que não são partidárias. Portanto, eu sou completamente contra. Nós temos um sistema muito partidocrático que podia ter alguma razão de ser a seguir ao 25 de Abril, porque ele foi construído essencialmente para dar aos partidos democráticos a possibilidade de poderem competir com partidos que vinham com uma estrutura da clandestinidade, como era o caso do PCP ou o próprio MDP. Mas hoje há muito tempo que se tem vindo no sentido de permitir a competição dos partidos políticos com listas independentes. O que acontece é que isto é um retrocesso em relação a essa competição, portanto eu sou completamente contra.
O que lhe pergunto, Pacheco Pereira, é se leva a sério a possibilidade levantada por Rui Moreira de ele criar um partido político para poder contornar a lei.
Isso eu não sei, mas isso ainda agrava a situação. Se para competir politicamente pessoas que se entendem ser independentes e que têm razões para não entrar nos partidos, na oferta partidária, têm que concorrer com um partido próprio, isso ainda aumenta a partidocracia da vida política portuguesa. O que se deve fazer é mudar a lei, até porque ela está mal feita. Até porque ela é de interpretação complexa. Não é líquido que não seja anticonstitucional, mas eu não me meto nessas questões jurídicas, mas não é líquido que não seja anticonstitucional.
O Rui Moreira considera que a alteração tem inconstitucionalidades.
Pronto, portanto, o mais espantoso, repare, eu estou atento à realidade. Se não fosse o Rui Moreira protestar, não tinha dado por ela. Como, aliás, a maioria das pessoas, não houve um verdadeiro debate de uma coisa que muda de forma muito significativa as eleições autárquicas em véspera de eleições autárquicas. Isto é do pior que tem a nossa partidocracia, porque o PSD teve certamente um papel, mas o PS também, porque isto é bom para os grandes partidos, que não querem a competição, que é cada vez mais crescente, de listas independentes, portanto. Mudem rapidamente, corrijam e haja um clamor nacional no sentido de que estas coisas são um retrocesso em relação à despartidarização excessiva do sistema político português.
Ana Catarina, o objetivo das alterações aprovadas no ano passado era mesmo o de dificultar a vida aos independentes?
Não, mas eu gostava de dar três notas muito breves sobre este assunto. O primeiro é que foi pela mão do Partido Socialista, em 1997, que se entendeu que os movimentos de cidadãos, qualquer cidadão, podia candidatar-se às autárquicas, e isso é uma coisa importante no sentido de reforçarmos também as formas de participação, reforçarmos a democracia para lá dos partidos políticos. Também sabemos, basta andar no terreno, que muitas vezes há movimentos independentes que não são propriamente independentes, não é o caso do Rui Moreira, há outros, porque são dissidentes dos partidos políticos que se zangam porque não puderam ser candidatos e formam um movimento independente, mas ainda assim é bom que haja movimentos de cidadãos independentes. O segundo ponto é que a lei foi feita, de facto, com uma discussão mínima, no dia 20 de julho, já no final da sessão legislativa, 20 e poucos de julho, já mesmo no final da sessão legislativa, tem algumas correções à lei que existia que me parecem que vão no bom sentido. Uma delas, e que só destaco esta, é a impossibilidade de quem é candidato a Presidente de Câmara ser também candidato à Assembleia Municipal, porque não fazia sentido que assim fosse. E subsistem duas normas que, do meu ponto de vista, são dificultadoras das candidaturas independentes. Uma é a proibição da utilização da sigla ou do símbolo. Eu já não discuto o nome, que acho que não deve ser usado, mas a sigla ou o símbolo do movimento independente não poder ser utilizado nas juntas de freguesia, nas candidaturas às juntas de freguesia, parece-me um absurdo que tem que ser mudado. E a segunda é a dificuldade de as assinaturas, porque o que está em causa é cada freguesia recolher as assinaturas que não podem ser repetidas, não podem servir as mesmas assinaturas para outra freguesia. E, portanto, o terceiro ponto para dizer que, evidentemente, tem que haver alterações na lei de forma a não criar uma
dificuldade. Alterações em relação à lei aprovada no ano passado?
A lei foi aprovada, as coisas são imperfeitas, nem sempre são bem feitas, e eu quero dizer que o Partido Socialista fará essa alteração nos próximos dias, apresentará uma alteração para corrigir uma situação que me parece que é penalizadora da vida democrática e, em particular, numas eleições autárquicas que eu acho que são as eleições que mais mexem com as pessoas, que mais diretamente dizem respeito à vida das pessoas e onde o poder democrático se exerce no dia-a-dia com grande escrutínio.
Essa iniciativa ainda vai a tempo, isto é, para estar com
eu julgo que sim,
valor pleno na altura das eleições?
As eleições são em outubro, eu julgo que sim, até o final de próximos tempos há capacidade para fazer isto, assim o Parlamento queira fazer, e é preciso 116 deputados para aprovar esta lei, portanto assim queiram outros grupos parlamentares aprovar.
António Lobo Xavier, consegue explicar o que aconteceu?
Não.
Apenas esta questão de ser em julho, estávamos não,
eu
com pressa.
Eu hoje estou bastante conspirativo. Não é possível alterar os diplomas sobre eleições, não é? As leis de financiamento e as leis sobre as exigências para as candidaturas, a lei das eleições autárquicas, no fundo, não é possível sem um acordo entre o PS e o PSD. E é uma matéria, digamos, sagrada para qualquer um desses grandes partidos. O PCP tem pouco interesse e pouca participação na discussão dessa legislação. O Bloco, como se sabe, é completamente alheio a autarquias. E, portanto, esta lei é uma lei que foi articulada, negociada, detalhadamente entre o PS e o PSD, e eu, com certeza não é o caso da Ana, mas Catarina, que com certeza não estava nessa negociação, mas os negociadores da lei sabiam exatamente ao que é que iam cada um dos proponentes das ideias absurdas que lá foram colocadas. Como é sabido, o PSD tem, sobretudo, dois problemas, ou dois grandes engulhos naquilo que conta para os resultados eleitorais. É o Eiras, e é com o Isaltino, e é o Porto com a existência de Rui Moreira. Não sei porque o PSD tem a ideia que se um dia desaparecer Rui Moreira, todos os problemas que tem no Porto se resolvem por si só.
Ou se o Rui Moreira aceitasse ser cabeça de lista independente
do
PSD?
Sim, mas não seria natural. O Rui Moreira é uma pessoa, de todos nós sentados aqui à mesa, é talvez daquelas que tem mais dificuldades em esquecer aquilo que lhe fazem. E como o PSD levou levou na última campanha eleitoral, passou o tempo todo e foi mesmo a vias de facto em tribunal a tentar impedir na secretaria a candidatura de Rui Moreira, eu acho que é muito difícil que o PSD consiga o que quer que seja com o Rui Moreira. Mas, e portanto, eu acho que isto foi um produto negociado entre o PSD e o PS, em que do lado do PS e do PSD se sabia o que é que ia e para que é que eram aquelas regras. Porque Ana Catarina acha que resolve o problema da lei das limitações aos movimentos de cidadãos independentes com aqueles dois temas que referiu. Mas há muitos mais. Provavelmente esses são importantes. Há muitos mais. Há dificuldades em usar o nome, um nome próprio. Quer dizer, o que seria normal seria que Rui Moreira, no Porto, usasse a sua candidatura Rui Moreira. E nas freguesias, e na... Não pode. Não pode usar o nome próprio para realmente fazer a exposição e a explicação ao eleitorado da sua candidatura globalmente no concelho, nas freguesias. Não tem as mesmas isenções fiscais nem os benefícios fiscais dos partidos. O que não é muito relevante em matéria, por exemplo, de impostos sobre o património,
Mas isso não é matéria desta lei.
Não,
isso
é da outra, isto é um pacote.
É matéria do financiamento dos partidos que está a ser feita, que
mas
não,
é um
não foi
pacote,
feita ainda.
É um pacote.
E que está em discussão.
É um pacote legislativo, a parte do financiamento, que também afeta...
Claro.
Portanto, quando nós pegamos na lista longa de malfeitorias que são feitas aos movimentos dos cidadãos, encontramos não só aquilo que a Ana Catarina disse, mas muito mais outras coisas, em matéria fiscal, em matéria de designação, em matéria de exigências sobre assinaturas, repetição das exigências sobre assinaturas, relevantíssima, e quando extrapolada às exigências que se fazem para os movimentos cidadãos independentes, quando extrapoladas para um país, portanto, para a escala país, são absolutamente absurdas e insuportáveis. E quando o Rui Moreira, eu há pouco estava a ouvir o Carlos a dizer, o Rui Moreira disse que fazia um partido para contornar a lei. Não, ele não é um problema de contornar a lei, é que é mais fácil ele fundar um partido, e que aliás tem de ser nacional, porque não há partidos regionais nem locais, é mais fácil para ele fundar um partido e é menos exigente, precisa de menos trâmites burocráticos, menos assinaturas, do que concorrer simplesmente à Câmara do Porto e com as pessoas do seu movimento nas freguesias. Isto é compreensível. E acha que isto é inocente, que isto agora vamos agora também ser todos tomados por tolos, isto foi, enfim, são acidentes, as leis às vezes são mal feitas. Não, não foi, foi uma coisa feita de propósito para o atingir, e ele tem, eu até acho que ele às vezes é, digamos, a cólera cívica é uma coisa que às vezes o caracteriza, e eu até acho que ele foi bastante brando nesta matéria, e podia até ter-se queixado mais, se quer que lhe diga. Porque também há um entendimento em Portugal e um princípio de funcionamento do Ministério Público, segundo o qual o Ministério Público não deve perturbar com os seus inquéritos, com os seus longos inquéritos, que duram anos, não deve perturbar as eleições autárquicas. E, portanto, se quer constituir um arguído ou se quer fazer investigações com essa exposição externa que é a constituição de um arguído, deve fazê-lo a tempo, não no ano das eleições autárquicas. Rui Moreira foi notificado de um processo o qual desconhecia, sobre o qual não tinha conhecimento nenhum, no fim de dezembro. Portanto, eu que sou até uma pessoa pacífica, que tendo a não acreditar em conspirações, só vejo agora conspirações à minha volta e acho lamentável. É claro que ele vai ganhar as eleições na mesma, e era escusado os partidos sujeitarem-se a esta situação.
Ias dizer, Ana?
É que Rui Moreira não é o único presidente que lidera movimentos independentes. Há vários presidentes pelo país fora.
Não é.
17, acho eu.
Não é. Mas
é significativo? 17. É significativo.
É, eu respeito-os todos, mas de facto é aquele que tem mais
Porto.
Expressão. Não é o que tem mais expressão nacional. Consegue dizer a lista dos 17 rapidamente em 10 segundos?
Dos 17 assim em 10 segundos, não, mas.
Muito obrigado, já passou o seu tempo. Já passou o seu tempo.
A benefício do programa
e para fixar matéria.
O António diria, em síntese, que o PS e o PSD sabiam muito bem o que estavam a votar no ano passado.
No ano passado foi no verão, no meio da pandemia, nos processos legislativos da pandemia, não estava toda a gente presente, devia ser poucas pessoas, poucos, enfim, alguns os... Os encarregados da negociação lá fizeram a sua negociação. Eu volto sempre à mesma, depois vão dizer que eu digo mal do PSD. Não digo, mas não funcionou nenhum dos pactos que o Rui Rio queria sobre fazer com o PS. E foi fazer este. Para quê? Não havia necessidade, como diz o outro. Eu julgo que não se precisava de se meter nestas pequenas rasteiras. Não há vantagem nenhuma nisso. Não... Pronto, deixa lá o Rui Moreira ganhar o Porto, trato de outros sítios, de outras cidades.
Pacheco Pereira, quer acrescentar sobre este tema?
Não, eu guardo-me para o tema seguinte.
Ana, quer ainda dizer alguma coisa depois destas...
Não, eu estou de acordo que a lei... Reforço a necessidade de ser mudada a lei, porque quando as coisas estão erradas e não pode continuar o erro.
Mas a tempo, não é, Ana?
A tempo, eu estou-lhe a dizer, nos próximos dias.
Bom, e vamos para o segundo tema.
Sob iniciativa do PS.
A memória da guerra colonial.
Sim, tempo de emendar a mão.
Pacheco Pereira.
Claro.
A morte de Marcelino da Mata e os brasões da Praça do Império, que foram temas sugeridos por si na reunião preparatória do programa, e nós acolhemos a sugestão, foram estes dois factos os únicos que o levaram a sugerir o tema?
Sim e não, porque apesar de tudo são questões que estão a ser discutidas. Vamos lá ver. Eu acho que há que distinguir claramente duas coisas. Um é a memória histórica. A memória histórica faz-se pelas regras da história. E há outra coisa que é a memória viva. É que quando um acontecimento com um impacto histórico ainda tem um número significativo de testemunhas vivas, pessoas que o viveram, e que o viveram de todas as maneiras, que o viveram do lado, neste caso, da Guiné do PAIGC, do lado do Exército Português, do lado dos comandos negros que combateram junto com o Exército Português, do lado dos desertores, do lado das pessoas que combateram contra a guerra colonial. Esta é uma experiência que, em muitos casos, é identitária. E, portanto, mexer nesta memória viva, como aconteceu noutros países, em França com a Argélia, é particularmente delicado. O que se passa é que a memória viva presta-se à política e à politiquice. E o que se passa hoje já nem é tanto o respeito que é preciso ter em relação a pessoas que, mal ou bem, nas circunstâncias históricas referidas, combateram na guerra, na chamada guerra colonial. A verdade é, e o chamada não significa para retirar o colonial, significa para dizer que não era bem guerra como as outras guerras são, e já vamos a essa parte. E, portanto, com esse respeito que eu acho que o Estado português e os portugueses devem aos combatentes, independentemente do julgamento que fizerem sobre a guerra, e esse respeito nem sempre tem existido, eles não têm tido muitas vezes na doença, na velhice, no respeito pelas campas que ficaram, em muitos casos, nas antigas colónias, em muitos aspectos. E noutro aspecto, é na obrigação de proteção daqueles que combateram junto com os portugueses e que em muitos casos foram executados, torturados e executados, sabendo o Estado português que isso iria acontecer. Aconteceu em Moçambique, aconteceu na Guiné, em Angola a Guerra Civil perturbou, embora muitos fossem combater do lado de um dos movimentos, principalmente a FNLA. Como os franceses tentaram fazer em relação às pessoas que com eles combateram a FNLA na Argélia. Agora, a memória viva e as discussões atuais beneficiam, por um lado, muita ignorância histórica. Eu estive a ver praticamente todas as notícias sobre o Marcelino da Mata. São todas iguais. Não acrescentam praticamente nada. E, acima de tudo, não elucidam um aspecto decisivo para nós também julgarmos a memória viva. É qual era a natureza das operações em que ele esteve envolvido. E isso era muito importante para nós julgarmos até que ponto não se põe em causa a coragem, não se põe em causa os aspectos que justificaram a atribuição das medalhas, embora houvesse também uma atribuição de medalhas que era política à época, destinado no fundo a mostrar o negro que combateu com os portugueses com grande coragem. Há aqui também elementos, nós não podemos ser ingênuos em relação a uma política de promoção que, independentemente da heroicidade e da coragem da pessoa, implicou um certo uso político da sua personalidade, como se passa hoje com a morte. Porquê é que eu há bocado disse a chamada guerra colonial? Porque não é uma guerra, nós há muito tempo que não temos guerras tradicionais, em que há uma declaração de guerra. Temos guerras subversivas, temos insurreições, que são guerras que não são apanhadas sobre o manto das convenções sobre a guerra. Apesar de tudo, mesmo na Segunda Guerra Mundial, houve vários aspectos em relação aos combatentes regulares que quer os alemães, quer os aliados, tiveram o cuidado de não violar. As convenções de Genebra, por exemplo, em relação aos prisioneiros. Há um ou outro caso conhecido, principalmente no final da guerra, dessa violação. Mas, de um modo geral, as leis da guerra foram cumpridas. Neste tipo de guerras não há leis da guerra. São guerras particularmente violentas. São guerras em que há tortura, em que há assassinatos, em que há ataques à população civil dos dois lados. Não estou apenas a referir a um lado, dos dois lados.
Eventualmente desculpáveis,
diria o Pacheco Pereira. E isso significa-se, quando nós vamos ver as operações...
Eventualmente desculpáveis, esses
crimes? Não há desculpas nunca. Não há desculpas. A gente compreende. Compreender não é a mesma coisa do que desculpar. A gente compreende que numa guerra desta natureza há violências, mas há também a necessidade de preservar um mínimo do Estado de Direito, mesmo na situação de guerra. E é por isso que eu digo que é importante analisar as operações. É preciso saber, e sabe-se de algumas, se essas operações eram meramente destinadas a executar, por exemplo, pessoas. Se essas operações se faziam em violação da lei internacional, invadindo territórios da Guiné-Conakry ou do Senegal. É preciso saber se, objetivamente, se as leis da guerra se aplicassem, se foram ou não cometidos crimes de guerra. E foram. Por todos. Por todos. Pelo PAIGC e pelos portugueses, tinham a tendência, Carlos, deixa-me só dizer uma coisa, que tinham a tendência de dar aos comandos negros, aos Fleixas, por exemplo, em Angola, o saldo ou o trabalho sujo. Quer dizer que os militares portugueses evitavam meter lá as mãos, a PIDE fazia isso, por exemplo, em Angola, e havia uma complicidade em relação a este tipo de atuações, que implicavam muitas vezes vinganças, que implicavam persecuções. Portanto, isto é um magma que nós podemos olhar na perspectiva de estes homens que combateram por Portugal necessitam de respeito, mas não podem ser transformados em figuras políticas da atualidade por uma direita que não tem, que tem perda de fatores de identidade. A pior coisa que podia acontecer a partidos como o CDS, por exemplo, ou partidos como o PSD, ou já não falo do Chega, é ir procurarem uma identidade política nestas pessoas e nestes acontecimentos. E ao fazerem isto, não nos permitem ter a distanciação suficiente para honrar com um módico público com aqueles que efetivamente combateram por Portugal e quem nós temos algum sentido de dever.
A ideia que foi formando sobre Marcelino da Mata aproxima-o de um herói ou de um criminoso?
Isso não é assim, Carlos. Não há... Essas dicotomias são puramente políticas hoje. Porque, como eu digo, a memória viva, se for à Guiné, se for às pessoas que combateram contra os portugueses, se for a muitos guineenses que estão cá, não é preciso ir mais longe, o homem aparece como um criminoso, que traiu os seus, que matou gente, que era cruel e duro, e portanto vêem-no assim. Para muitos soldados e muitos oficiais e muitos comandos que combateram com ele, é um herói. Portanto, nós não podemos entrar nesse tipo de dicotomias. Claro que isto passa quando a memória viva desaparecer e as pessoas morrerem. É como com a PIDE. A minha memória da PIDE, da resistência do período anterior ao 25 de Abril, impede sempre de dizer algumas coisas que às vezes eu vejo ditas por gente mais nova e que não faz a mínima ideia do que é que foi aquele mundo. Portanto, nós não podemos usar estas personalidades, usar a experiência colonial desta maneira, sob pena ser politiquice de 2021, do ano 2021. E ao mesmo tempo, também, manipular os dados. Porque, de facto, estas biografias são uma falsificação completa. E a Assembleia da República valida, porque o texto da moção que vai ser votada amanhã valida inteiramente esta realidade. Eu percebo porquê. Ninguém quer meter as mãos numa massa que é muito perigosa, muito emotiva, envolve pessoas para quem o principal fator de identidade foi terem participado na guerra. Mas nós nunca olhámos verdadeiramente para a complexidade desse processo. Por exemplo, o líder do Partido Comunista foi à guerra. Como muitos portugueses que nunca foram voluntários.
Como os capitães eram... de 25 de Abril.
Exatamente.
Todos eles fizeram várias comissões, devem ter morto algumas pessoas.
Mas não é esse o ponto da comparação, porque apesar de tudo, libertaram-nos de 48 anos de ditadura.
Sim,
não é bem
sim,
a mesma
sim.
coisa. Mas, não, quando eu refiro o caso do líder, é para mostrar que é preciso também olhar para as circunstâncias da guerra. Eu li dezenas, se não centenas, que estão lá no Arquivo Efémera, cartas de soldados, os aerogramas, às madrinhas de guerra e mandadas às famílias. É muito interessante ver a evolução. Havia um sentimento patriótico no início, que aparecia nas cartas, que foi diminuindo à medida que as pessoas iam conhecendo melhor o que era a guerra. A corrupção, há imensa corrupção em guerras desta natureza. Os favoritismos, a cobardia, a coragem, que é um... Mas nós não podemos julgar apenas em termos da cobardia e da coragem. Eu tenho simpatia por esse julgamento, confesso, tenho tentação por esse julgamento. Mas politicamente não se pode julgar nesses termos. E, portanto, deixem a memória do homem, das suas circunstâncias, ser honrada juntamente com os outros combatentes, mas não o transformam num ícone político para a direita encontrar a pior das memórias e das identidades.
Ana,
o que a CDS está a fazer?
O voto que... O que vai a votos esta quinta-feira responde à questão da complexidade da figura de Marcelino da Mata.
O voto é um voto que foi consensualizado.
Com... Só, Carlos, não quero estar a interromper, não tem complexidade nenhuma. A situação é que é complexa.
Usou essa palavra a propósito da minha pergunta sobre herói ou criminoso.
A situação é que é complexa, não é
a figura. Dribla a complexidade da situação.
O voto que foi apresentado é um voto feito pela Comissão de Defesa, onde só votou contra o Bloco de Esquerda e a ausência do PCP, que tenta ser uma coisa enxuta, biográfica, sem considerações demais. E eu acho, sobre isto, gostava de deixar três notas que me parecem importantes. A primeira é que, aliás, como o Pacheco Pereira acaba de descrever, que nenhum de nós consegue olhar para a guerra colonial e não dizer a tragédia, a desgraça que foi, não só quando ela aconteceu, mas com todas as sequelas que ela deixou em milhares de portugueses que combateram na guerra, da forma como muito poucas vezes foram reconhecidos pelo trabalho que tiveram e pela forma como ainda hoje muitas das coisas estão por recuperar também nas suas próprias vidas. A segunda é que eu tenho muita dificuldade em, numa situação extrema destas, achar que na guerra há heróis, de repente são todos uns heróis. Porque em alguns momentos, por necessidade ou não, por maldade ou não, por crueza ou porque tinha que ser assim, foram cometidas atrocidades muito violentas. E há relatos, o Pacheco Pereira há pouco dizia, de aldeias inteiras e houve excessos de um lado e do outro, de aldeias inteiras dizimadas. Não porque fossem aqueles civis uns umas ameaças, mas porque estávamos num contexto de guerra e, portanto, por que não? E, por outro lado ainda, eu acho que nós temos mesmo que olhar para o passado e não negar nada do que aconteceu no nosso passado, faz parte da nossa história, mas eu acho que está por contar muito da história da... Há várias narrativas sobre a história colonial e eu acho que há muita coisa para contar que leva que depois, em 2021, a ausência do conhecimento de muito do que aconteceu na história e neste caso em particular também, leve a que se trate com alguma ligeireza aquilo que foi um período muito difícil da nossa história. E acho, sobretudo, que há muito... De facto, a imagem de queremos ter sempre super-heróis nos nossos cadernos. E por último...
Deixa-me perguntar o seguinte. A imagem que foi formando sobre Marcelino da Mata aproximam mais, na sua cabeça, de um herói ou de um criminoso?
Eu não quero fazer isso porque seria...
Imagens ou leituras? É só para perceber também que eu, depois o caso pode-me fazer essa pergunta a mim. Imagens que um imaginário...
Eu não quero.
Ficção,
vamos ouvir a resposta da Ana.
Eu não quero fazer essa.
Depois traduzo para o
Não quero fazer esses ataques porque não tenho. Quer dizer, conheço muitos episódios. Não quero dizer se foi herói ou criminoso. Quero dizer que condeno veementemente tudo o que aconteceu na Guerra Colonial e que acho que na guerra não há heróis neste sentido. É muito difícil. Nós, num cenário tão horrível como aquele, achar que matar ou degolar ou torturar transforma as pessoas em heróis.
António, várias questões foram levantadas anteriormente. Por onde
Sim,
é que quer começar?
São tantas que espero ter tempo.
Por onde quer começar?
Espero ter tempo.
A
primeira coisa
parque.
É que estamos a
eu
deixar
quero ir
de
aos
lado.
Brasões.
Estamos a deixar de lado os brasões.
Não, mas eu quero ir aos brasões.
Mas
podemos... Eu sou a favor da manutenção dos brasões.
Podemos.
Que não existem.
Como é uma coisa diferente, os brasões, eu também tenho a certeza que ninguém se lembra, ninguém aqui a esta mesa se lembra de estragar os brasões e de os deitar fora.
Mas não há brasões há 40 anos.
Não há brasões, não. Há no Bucho, há um jardim de Bucho feito com os recortes dos símbolos de vários distritos portugueses e das chamadas, então, províncias ultramarinas, e foram votados ao descuido e foram abandonados porque não houve nem coragem para os deitar abaixo, embora em nome dessa apagar da história, nem houve coragem para os manter. E, portanto, é uma pena, obviamente, não são obras de arte, não é um museu etnográfico, mas é um disparate andarmos a discutir ou fazer esses pequenos truques de fazer com que o tempo elimine essas discussões. Portanto, talvez possamos tirar os brasões daqui da frente. Eu só estava a ouvir, porque estava a ouvir tanto a Ana Catarina como o Zé Pacheco Pereira, embora eu esteja bastante mais próximo do Zé Pacheco Pereira do que da Ana Catarina. Porque aquilo que, basicamente, segundo percebi, o que o Zé Pacheco Pereira diz é: uma coisa é a nossa história e a história com protagonistas que já morreram, num certo sentido, proibir ensinar às crianças quem foi o mozinho de Albuquerque ou o próprio Afonso de Albuquerque, me parece uma estupidez.
Ou Duarte Pacheco Pereira.
Ou Duarte Pacheco Pereira. Por acaso eu tinha pensado no próprio Duarte Pacheco Pereira, caso o seu tom da sua intervenção fosse mais iconoclasta, eu tinha aqui preparada uma carta com o Duarte Pacheco Pereira, com esse grande herói. E, portanto, eu percebo isso. E depois há pessoas vivas e há uma proximidade histórica com um período e uma época e acontecimentos que dividem os portugueses e, portanto, são coisas diferentes. Sim, para mim, Afonso de Albuquerque era um herói. Sim, para mim, Mouzinho de Albuquerque, com todas as suas peculiaridades, era um herói, etc, etc. Sou capaz de me lembrar muitos, mas pensei nestes porque lhes são atribuídos atos de alguma crueldade na história, no modo como se faziam as guerras na altura e na época.
Esse fio de raciocínio alcança Marcelino da Mata?
Agora vou eu, mas é quando eu quiser, agora na parte...
Está o orador no uso da palavra.
Está o orador e, portanto, o orador diz o seguinte: há vários países europeus que trataram muito bem esse problema com o seu passado colonial, como se diz. A França, lembrou Pacheco Pereira, mas a Bélgica também, a Espanha, todos, o Reino Unido, quase várias nações da Europa foram impérios há muito pouco tempo e tiveram problemas semelhantes. Em todos esses países, o passado de combatentes é tratado com dignidade, há apoio aos combatentes, apoio financeiro, há pensões de sangue, há respeito pelos feitos heroicos desse tempo, há secretarias de Estado de combatentes, há associações de combatentes respeitadas. E nós, em Portugal, também temos isso. Em Portugal existe estamos num período de pacificação e equilíbrio sobre essa matéria que eu também acho pena estragar ou perturbar. O texto do acordo da Comissão de Defesa sobre Marcelino da Mata é um texto que honra o Parlamento português, porque o PS tem problemas em enfrentar estas coisas. Na verdade, trata-se de alguém que é visto por uma parte da sociedade portuguesa como um herói da guerra do ultramar. O PS tem problemas naturais em encarar isso. O certo é que o nosso exército, não é, tem hierarquias, tem regras, não julgou por crimes de guerra, não foi expulso do exército, foi condecorado e foi promovido depois do 25 de Abril. E, portanto, não há nenhuma razão para tratar este homem, que pode ter havido em certas épocas exageros políticos, porque ele tinha também uma carga simbólica muito grande, mas uma tamanha quantidade de medalhas e distinções só pode ter sido atribuído porque realmente era um combatente excepcional e que era um combatente por Portugal. Evidentemente, gosto ou não da guerra colonial, tenha qualquer que seja o ponto de vista crítico que se tenha, na verdade, aquele homem era um português, é um português. E em boa verdade, também, um português herói, um português com feitos heroicos, porque o exército português, não é? A hierarquia portuguesa militar, que termina no Presidente da República, não teve nenhuma iniciativa para, nem vasculhando papéis que eu não sei onde é que estão, para lhe retirar as condecorações, para o tirar do posto que ele tinha, e, portanto, fez muito bem o Presidente da República e os chefes militares irem ao funeral daquele homem, que é o homem mais condecorado vivo nas Forças Armadas Portuguesas.
O Ministro da Defesa também devia ter estado lá?
O Ministro da Defesa portou-se muito bem a tratar o tema também dentro das suas possibilidades e da sua escolha. E, portanto, eu neste momento, para já, não estou a dizer nada, creio eu, contra o Pacheco Pereira. E veja-se bem, houve assim uma discussão tão grande sobre a questão de saber se aquele homem era herói ou não. Quem diz que ele cometeu crimes de guerra, o único sítio onde eu pude ler foi num livro de Vasco Lourenço. Convenhamos que eu gostava, talvez não tenha estudado o suficiente, talvez possa mais tarde informar-me mais, mas a única fonte mais ou menos credível escrita num livro com páginas peladas foi de Vasco Lourenço, ao qual eu não atribuo realmente as qualidades do historiador nem a distância do historiador. Respeito, quero ver aquilo, já vi aquilo que ele escreveu e quero aprofundar, mas, portanto, não existe, o que existem é coisas, rumores e ditos sobre o que ver. E mesmo na Assembleia da República não houve assim uma grande distinção. Quem for ver o que é o voto do Chega, um grande afastamento ou um grande choque político. A diferença, o Pacheco Pereira tem toda a razão, eu fui ver também as notícias, são todas iguais. Só há uma diferença entre as notícias, que distingue os jornais e os jornalistas. É que há umas notícias que acrescentam à biografia de Marcelino da Mata que ele foi torturado violentamente por militares do Ralis do MRPP. E na maior parte dos periódicos e dos jornais e das notícias isso é omitido. E a única diferença que há entre a proposta do Chega, que creio que foi também que o CDS votou nela, embora o CDS também tivesse votado a favor do texto de consenso, a única diferença que há, verdadeira, entre pequenos detalhes de linguagem, mas muito poucos, é a questão, a referência a essa parte do MRPP e da tortura violenta. E eu sobre isso, também, eu acho que não era necessário que estivesse no voto, mas sobre isso também lhe digo o seguinte, eu respeito muito e fui amigo de quem foi torturado antes do 25 de Abril, e fui amigo e partilhei memórias e histórias desse tempo, por exemplo, com o José Luís Saldanha Sanches, porque quem eu tinha um respeito pessoal enorme. Mas como eu respeito isso, também é preciso respeitar, não esconder, não atirar para debaixo do tapete, que realmente Marcelino da Mata foi, pela sua carga simbólica, por ser tratado como um traidor pelo país da sua origem, foi aqui barbaramente tratado, torturado por militares portugueses. Já arrumámos essa história, já, felizmente já não há gente dessa a mandar nem a fazer essas coisas. Mas não vale a pena atirar para debaixo do tapete, mas não vale a pena fazer grande polémica.
Neste ponto que tenho mesmo de terminar a Circulatura do Quadrado na TV24 e na TSF, 2 8 dias, Ana Catarina Mendes, Lobo Xavier e Pacheco Pereira voltam a esta mesa. Boa semana e fiquem em casa se puderem.